homem de 20 anos, residente na Póvoa de Varzim, foi detido no Porto pela PSP. A detenção foi feita na manhã da passada terça-feira, no bairro do Viso, por agentes do efetivo da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial da 2ª Divisão. Os polícias, no decurso de uma ação de prevenção e combate à prática de tráfico de estupefacientes, travaram uma transação que ia decorrer entre duas pessoas. Os cidadãos foram abordados e seguiu-se a apreensão de 45 doses de haxixe. O traficante foi presente junto às autoridades judiciárias, mas não foram reveladas as medidas de coação a que ficou sujeito. O ano letivo arrancou em Vila do Conde, com o município a destacar as obras feitas e a decorrer em diferentes estabelecimentos de ensino. A repórter Sara Arnoa conta-nos os pormenores.
A Câmara Municipal de Vila do Conde está a investir quase 11 milhões de euros com o apoio do Plano de Recuperação e Resiliência na requalificação de 7 escolas do concelho. Numa recente sessão em que lançou o novo ano letivo, o presidente da Câmara, Vítor Costa, destacou 3 intervenções importantes, começando pela Escola Básica de Modivas, que vai passar por uma transformação integral. Segundo o Edil, será praticamente uma escola nova.
Já temos o projeto terminado. Irá à próxima reunião de Câmara e depois também à Assembleia Municipal para que possamos iniciar a requalificação integral da Escola Básica de Modivas. Estamos aqui a falar de um investimento com a requalificação mais a instalação dos monoblocos da ordem dos 2 milhões de euros, portanto também a iniciar em 2025. A nossa expectativa, certezas não há, mas com um alto grau de probabilidade, será financiada pelo PT 2030, naquilo que é parte de contratualização para o Metropolitano do Porto.
Outra intervenção de grande relevância será realizada na Escola Básica Maria Paes Ribeiro, em Macieira da Maia. O Edil fala em 6 milhões de euros investidos para uma renovação profunda na Ribeirinha.
Em Macieira da Maia, aguardamos o visto do Tribunal de Contas. Acreditamos nós que ainda este mês teremos o visto prévio do Tribunal de Contas e, portanto, poderemos começar a obra já no início de outubro, até porque temos prazos. Simultaneamente, temos de colocar os alunos em monoblocos e, portanto, essa empreitada já começou e, portanto, estamos a falar aqui quase de 1 milhão de euros também em monoblocos, que é esforço municipal neste caso. Portanto, estamos aqui a falar de um total de 6 milhões de euros.
Na Escola Básica Dom Pedro IV, em Mindelo, já foi retirado todo o fibrocimento e agora segue-se a renovação total do pavilhão desportivo, com o objetivo de melhorar as condições do espaço.
EBD3, Dom Pedro IV, estamos a falar aqui de uma obra de cerca de 190 mil euros, onde substituímos todo o fibrocimento. Além dessa retirada, vamos fazer a requalificação integral do pavilhão desportivo. Aí sim são cerca de 2,2 milhões de euros, que são, na sua totalidade, financiados pelo PRR. E, portanto, eu prevejo que até o início, até final deste ano, estaremos em condições de obra também estar iniciada.
Além destas, estão previstas mais intervenções noutras escolas, com projetos a serem conhecidos em 2025. Entre os projetos planeados, o Edil avança a requalificação e ampliação da Escola Básica de Retorta, a construção de um centro escolar em Guilhabreu e as intervenções nas escolas básicas Augustina Bessa Luís em Bagunte, na Dr. Carlos Pinto Ferreira na Junqueira e na Escola das Caxinas.
Reportagem de Sara Arnoa, que pode ler no portal da Rádio Onda Viva. O Chiacenle e Amigos é o nome do grupo musical que promete entregar música sem limites esta noite no Cineteatro Garret. O trio espanhol terá como vocalista o Chiacenle, no acordeão Santiago Ribeiro e na guitarra viola caipira e cavaquinho Sérgio Tanos. A hora da atuação está marcada para as 21h30. Em entrevista à Rádio Onda Viva, o presidente da associação que promove o certame, Eduardo Faria, prometeu dar um toque internacional carregado ao palco do Cineteatro, com o objetivo de diversificar o festival neste ano que marca as 15 edições. A música tradicional galega foi a escolha de hoje, com uma mistura de fados e ritmo brasileiro. A bailarina Soa Ratzifandriana encontra-se a vaguear por territórios vilacondenses no que será a estreia nacional da artista, inserida na 20ª edição do Circular Festival de Artes Performativas. Groove é um solo intimista da coreógrafa que convoca a herança malgache da Ilha Vermelha de Soa, em Madagascar, local que a viu nascer. O mote é apreciar o elementar prazer que advém do ato de dançar. A apresentação do espetáculo visa encher o Teatro Municipal com hora marcada para as 18 horas do próximo dia 28 de setembro. No entanto, a presença em palcos nacionais da dançarina africana começa mais cedo, com uma oficina de dança esta tarde pelas 18h30 no Conservatório de Música. A entrada para o workshop é livre, no entanto é necessário realizar a devida inscrição. Depois do jantar, o espetáculo multidisciplinar imersivo de Gil Mac e Henrique Ferreira enriquecem o Auditório Municipal pelas 22h30 com um pedaço de história da música eletrónica. De referir que para assistir ao espetáculo Groove, da manhã, o mesmo terá um custo associado de 5€ e pode adquirir os bilhetes nos locais habituais. O município de Esposende recuperou do fundo do mar dois canhões de bronze do século XVI que, após análise, remetem a uma embarcação quinhentista cujos destroços deram à costa em 2014. A operação de resgate decorreu no largo da Praia de Belinho depois de inúmeros alertas ao Serviço de Património Cultural vindos da autarquia. Os trabalhos arqueológicos foram efetuados com urgência, aproveitando assim a fraca ondulação que facilitou todo o processo. Através da monitorização e registro da área envolvente, verificou-se recentemente que as duas bocas de fogo tinham sido deslocadas, estando dessa forma expostas a danos provocados pela natureza, com um elevado risco das peças de artilharia virem a ser roubadas ou pilhadas. No entanto, nada disso aconteceu e a recuperação foi um sucesso. Os artefactos repousam agora nas instalações da Câmara Municipal, em tanques construídos para o efeito em 2017, altura em que os canhões foram descobertos. 7 anos depois, conseguiu-se finalmente reunir o mar calmo, boa visibilidade, bem como uma equipa subaquática e os devidos recursos para concluir o salvamento. A posse deste importante património cultural permitirá uma investigação profunda com o objetivo de reunir novas perspectivas para o navio de Belinho. Paralelamente, será um elemento fulcral para enriquecer o arquivo arqueológico e obter uma análise da população, dando ênfase à frase: um cidadão ativo esclarecido é um cidadão ativo.
Estas e outras notícias em radiondaviva.pt.